Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP do Ceará em todo o estado. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br, nas plataformas de áudio, Spotify e Google Podcasts. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Eu lembro que o Debate Público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997-9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. Vamos juntos que o debate público já está no ar.
Dicas de consumo consciente com o Decom. Consumidores podem desistir de compras online até 7 dias após a entrega e a empresa deve devolver o valor integral do produto. Se a empresa negar, fale com o Decom pelo WhatsApp. DDD 85 98685-6748. 98685-6748. Uma campanha do MP do Ceará.
A edição de hoje do programa trata sobre os 133 anos do Ministério Público do Ceará. Em 16 de junho de 1891, foi promulgada a primeira Constituição do Estado. Nela foram normatizadas a organização e as funções do Procurador-Geral e dos Promotores de Justiça. Em 2022, o Dia Estadual do Ministério Público passou a integrar o calendário oficial de eventos do Ceará após aprovação de projeto de lei pela Assembleia Legislativa. E para saber mais sobre a história do MP do Ceará, recebemos a Procuradora de Justiça e Coordenadora do Memorial do MP do Ceará, Sheila Pitombeira.
Doutora Sheila, satisfação, seja bem-vinda ao debate público.
Uma grande satisfação voltar aqui ao debate público, trazer as questões do Ministério Público, incentivar as pessoas e esperando que todos possam ter uma curiosidade, né, mais acurada sobre a nossa atuação, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará.
E nesta semana, doutora, a gente destaca 133 anos do Ministério Público. Mas conta pra gente por que são 133 anos.
Esse recorte dos 133 anos, ele vai ensejar uma estruturação institucional. Então, você já tem efetivamente a palavra promotor de justiça, você já tem o promotor que vai para as comarcas, como antigamente se chamava as comarcas de cabeça, que eram as sedes, né, as grandes sedes dos municípios, que tinham juízes e tinham promotores. Então, a instituição, ela vai se organizando, embora ainda fosse muito vinculada ao Poder Judiciário, né, porque a nossa sede era no Poder Judiciário, então a nossa receita era muito minguada, todos os custos, os nossos gastos eram muito vinculados e, lógico, nós não tínhamos a atuação que temos hoje. Mas nós fomos nos firmando a partir desse contexto, né? Vamos dizer assim, se a gente fosse dividir a nossa história em, vamos dizer, três ciclos, nós teríamos o ciclo anterior ao período republicano, o ciclo a partir da Proclamação da República e quando nós fomos, né, institucionalizados, e o ciclo a partir da Constituição de 1988. Né?
Falar sobre esses 133 anos do período republicano para cá, doutora, e também falar um pouco sobre o trabalho, a atuação, a chegada da doutora Sheila ao Ministério Público, que, por sinal, recentemente fez 40 anos, né, de atuação aqui nessa instituição, nesse órgão ministerial.
A minha turma, né, é uma turma que entrou no MP no dia... O nosso ato foi publicado no dia 31 de maio de 1984 e nós tomamos posse, os 24 primeiros tomaram posse no dia 5 de junho de 1984, né? E agora, semana passada, fizemos 40 anos de ingresso na instituição.
Doutora, tivemos a década de 80 e quais foram as mudanças com a Constituição de 88?
A primeira grande mudança que nós tivemos na nossa atuação, ela se deu mesmo em 85, uma das primeiras, né? Vamos dizer assim, foi um prenúncio do que teríamos em 88. Porque em 1985 nós tivemos a a promulgação da Lei da Ação Civil Pública, que é uma lei que já colocou o Ministério Público como protagonista da defesa dos direitos coletivos, os direitos individuais indisponíveis, aquele textinho que está lá no artigo 127 da Constituição. Então, essa lei dizia, cabe ao Ministério fazer isso, cabe ao Ministério propor essa ação, cabe ao Ministério Público fazer, instaurar inquérito civil, e isso é um inquérito civil, um instrumento de atuação muito importante, né? Ele foi inspirado no inquérito policial, que você identifica um fato lesivo ao interesse da sociedade, e aí baixa uma portaria e vai investigar esse fato, quem é o responsável, quem não é o responsável, as consequências, que providências deverão ser adotadas contra aquela pessoa física ou jurídica que realizou o fato lesivo a todo mundo, né? Com a promulgação dessa lei, nós tivemos aqui no Ceará a criação do DECOM, tá? E a criação do DECOM, ela foi de um grande protagonismo para o Ministério Público. E o DECOM nessa época era o DECOM comunitário. Então nós tínhamos, não era somente a questão do consumidor, né? Nós tínhamos a questão do consumidor, mas também a questão ambiental. E na nossa estrutura foram criadas as coordenadorias regionais, né? Ou seja, cada região, em algumas regiões do estado, Zona Norte, Zona das Praias, Zona Centro-Sul, em cada uma delas tinha uma coordenadoria que aquele promotor ficava encarregado dessa tutela coletiva. Então, isso já foi um grande avanço na nossa estrutura. Nós fomos um estado protagonista na criação do DECOM nesse modelo, né? A doutora Socorro até disse que a primeira ação civil pública de consumidor fomos nós que propusemos, mas a gente não encontrou, ela disse que tem matérias em jornais, mas nós não encontramos esse processo nem arquivado ainda, é uma busca, vamos dizer assim, um garimpo, né? Ainda não conseguimos encontrar e também não encontramos as matérias nos jornais que em 1985 teria saído a notícia desse protagonismo, né? O estado de São Paulo também invoca esse protagonismo como tendo sido o estado que propôs a primeira ação civil pública em decorrência dessa lei de 1985. A criação da lei, quem trabalhou muito nela foi o procurador de justiça aposentado, Edis Milarré, que é um doutrinador no direito ambiental. E ele participou da elaboração da minuta do anteprojeto de lei, né? E trabalhava nessas questões ambientais como promotor de justiça e depois como procurador. Então, acredito que eles também tenham tido um protagonismo, enquanto nós aqui fomos um protagonismo pela linha do consumidor, eles podem ter ido pela linha do ambiental, né?
Doutora Sheila, a doutora citou a doutora Socorro França, que também está aqui com a gente, participa dessa entrevista. É uma satisfação, né, ter a doutora Sheila, a doutora Socorro aqui na nossa entrevista.
A doutora Socorro, ela é um grande exemplo e uma pessoa, vamos dizer assim, incomparável na nossa estrutura, né? Ela sabe que a gente sempre brinca que ela é nossa eterna procuradora, né? Que ela de fato, ela o é, porque ela tem exatamente essa visão, sabe? Muito do momento institucional e da perspectiva de atuação de futuro. Então, as grandes mudanças que nós temos aqui, vamos dizer, desse período que a gente vai chamar do segundo período de 88 para frente, elas foram, muitas delas, né, posso até dizer, a grande maioria delas patrocinada e promovida pela doutora Socorro.
Inclusive, daqui a pouco, né, doutora, a senhora vai participar com a gente, vai falar com a gente, tá certo? Doutora Sheila, fala um pouquinho mais sobre essa questão dos avanços, né, na independência administrativa e financeira no início da década de 90. Como é que foi?
Pois é, então, quando a doutora Socorro assumiu, né, em 94, ela vai já falar sobre isso, nós tínhamos uma estrutura administrativa muito acanhada e tínhamos também um orçamento muito acanhado. Nessa época nós já estávamos com a Constituição de 88, mas o que acontecia? A Constituição não estava assim plenamente compreendida para os governantes sobre a questão da autonomia orçamentária e financeira. Então, quem foi para a linha de frente, né, vamos dizer assim, brigar por essa autonomia foi a doutora Socorro. nesse sentido, né? Mas uma das primeiras coisas que foram pensadas por ela foi a gente começar a modernizar a estrutura administrativa para viabilizar a atuação melhor dos membros. Então, todas essas questões, né, que a gente fala que você passa o telegrama, faz não sei o quê, então tudo isso foi sendo modificado. Outra, a estrutura administrativa, ela tinha uma só diretoria, que era a Diretoria Administrativa e Financeira. E então ela modificou, criou essas secretarias, como hoje nós as temos, né? Secretaria de Comunicação, Secretaria de Pessoal, que hoje é Gestão de Pessoas, Secretaria de Finanças, Secretaria de Tecnologia. Então, essas primeiras, todos esses nomes, vamos dizer, essas novas denominações de hoje, elas partem da estrutura que foi criada em 1994. Né? Também foram criados muitos cargos, o cargo de historiador, cargo de arquivista, biblioteca, tudo isso estava previsto na minuta de projeto de lei para essa estrutura que nós temos hoje. Só que quando chegou lá na Assembleia, né? Não, aliás, antes tinha as tratativas com o governo do Estado, e o governo falou assim, não, esse é um custo muito grande, vamos reduzir o número desses funcionários. Né? Mas assim, se a gente olhar o anexo da lei que foi aprovada, porque os cargos eles ficaram lá como que demonstrando qual era a estrutura que se pensava, né? Então ela é muito vanguardista nesse ponto, pensando nessa estrutura. A Secretaria-Geral que tem hoje foi criada no período da Doutora Socorro, tá? Toda essa modernização assim, de gestão, de divisão de coisas, foi criada na época dela. E daí, lógico, os outros procuradores foram, vamos dizer assim, melhorando e aperfeiçoando tudo isso aí. Bom, foi possível na época criar promotorias? Não foi possível. Né? Mas foi possível porque realmente nós não tínhamos orçamento. Nós tínhamos uma demanda grande de equiparação salarial, a gente ganhava muito menos do que um juiz, e essa era uma demanda muito grande da instituição. E aí, assim, era ou é isso ou é aquilo, né? Então, como a demanda e a expectativa era de melhoria da remuneração dos membros, então essa foi uma opção trilhada, né, naquele momento. Sem, todavia, prejudicar a estrutura que estava sendo criada. Mas não foi possível criar a quantidade de cargos que nós precisávamos. Então, o cargo de historiador, o cargo de bibliotecário, os outros cargos, eles tiveram que esperar um pouco, né? Esperaram até demais. Mas nós não tínhamos essa dimensão, assim, essa estrutura orçamentária para contemplar todas essas demandas. Né? E acredito que aí a Doutora Socorro fez um marco de colocar essa, não só a estrutura administrativa, como também redesenhar as outras estruturas, criando, por exemplo, a Procuradoria dos Crimes contra a ordem tributária, promotoria dos crimes contra a ordem tributária, redesenhando esse papel, colocando a Procuradoria dos Crimes contra a Administração, que é a PROCAP, que ainda temos até hoje. Então, esses são marcos, né? Desenhando bem a atuação de defesa do consumidor e a atuação da outra tutela coletiva, sobretudo o meio ambiente. Então, esses são dívidas que nós temos com a Doutora Socorro.
Conversando com a Doutora Sheila, a gente percebe o quanto é importante entender a história, né? O desenho que foi feito lá atrás para que a gente pudesse ter hoje essa divisão administrativa, né? Ter essa questão da liberdade financeira de poder fazer um MP cada vez mais forte, sempre com foco na prestação do serviço e na defesa da justiça e da sociedade, né, doutora?
Exatamente. Então, aí a partir dessa década, né, em 80 foi, vamos dizer assim, muito tímida a atuação ainda da, por exemplo, da tutela ambiental. Ela era muito forte na questão do consumidor, mas aí nós fomos nos organizando, né, nessa tutela. E uma outra dívida que o Ministério Público tem com a Doutora Socorro, porque quando ela criou o DECOM, você tinha os promotores do DECOM, que era de defesa do consumidor. E depois foram criadas as promotorias especializadas. as duas temáticas primeiras, que foram a de meio ambiente e a promotoria da saúde. Olhando a história, a gente verifica que em cada momento as instituições e as pessoas observam que você tem que dar um salto, né? Um passo para frente de inovação, um passo para frente de atuação. E ela é importante também, né? Não só para a gente conhecer o passado, a história, o memorial, mas também para a gente não, para a geração atual, para a gente não se perder dos compromissos que nós fomos construindo do passado para cá.
Também presente na edição de hoje, a secretária de Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, que inclusive já temos a honra de ressaltar que a doutora já foi 5 vezes Procuradora-Geral de Justiça. E detalha como é que foram essas gestões. Sejam bem-vindas, doutora Socorro França.
Bom, em primeiro lugar, eu tive a grata satisfação de fazer a transposição da instituição Ministério Público para o contexto da Constituição de 1988. Isso foi muito importante, porque essa instituição permanente, essencial à função jurisdicional, com competências maravilhosas, numa delas que é a implantação da democracia brasileira, isso foi de grande importância. A Constituição Federal, ela trouxe um alento muito grande para a sociedade brasileira, não só nas questões individuais, mas sobretudo nas questões coletivas e difusas. E a transposição para a Constituição de 88, ela foi assim, de uma importância imensurável. E com o advento da Lei 8.625, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a partir daí a consolidação, ela se tornou muito mais pungente. Porque veja bem, antes da Constituição de 88, nós éramos uma instituição que ainda vínhamos de alguns outros segmentos. Nós já estivemos no judiciário, nós já estivemos no executivo, nunca estivemos no legislativo, mas a gente não sabia como caminhar isso de forma institucional. Porque se você for de forma material, éramos apenas 2 salinhas, um apêndice do Tribunal de Justiça, no final do corredor da Barão do Rio Branco, 1200. Então, ali que a gente se situava, não tínhamos conselho, não tínhamos órgão especial, não tínhamos colegiado, éramos apenas um conselho. Eu me lembro quando cheguei no Ministério Público, nós tínhamos apenas 6 procuradores. E tive a felicidade de fazer exatamente a institucionalização do Ministério Público após a Constituição de 88. Então, é uma história muito comprida. E eu gostaria também de ressaltar que o Ministério Público passou a ser realmente conhecido a partir da defesa da comunidade. Foi exatamente em 1985 que foi criado o DECOM, que era a defesa comunitária, com 4 eixos. Defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, fiscalização das fundações e defesa das famílias das vítimas do crime. Mas o que realmente pegou, como a gente chama, a meninada chama, foi a defesa do consumidor. Que até então no Brasil não havia nenhuma legislação que falasse sobre a defesa do consumidor. E quando o Ministério Público do Estado do Ceará foi o primeiro no Brasil, cria a defesa do consumidor dentro do DECOM da defesa comunitária, que naquele tempo era consumidor, era DECOM com M, defesa comunitária, e aí foi que nós começamos a ser conhecidos no Brasil todo. O Paraná criou o Albertão, que era o procurador, cria no Paraná, e aí depois o Brasil todo começou. Mas tudo começou no estado do Ceará em 1985, através de um decreto do então governador Gonzaga Mota. E a partir dali, para vocês terem uma ideia, era na Duque de Caxias, era Acto Graça, número 100. A partir dali, nós atendíamos, na época, nada mais, nada menos do que 400 a 500 pessoas diariamente. Eu sempre digo que trabalho não mata, porque eu chegava lá às 6:30 da manhã, deixava meus filhos no colégio cearense ia direto para lá, passava o dia inteiro atendendo multidões e multidões. Estou aqui hoje, com 80 anos de idade, trabalhando como secretária de Estado, lutando com a mesma veemência, com a mesma garra e a mesma vontade. Então o trabalho não mata. O que mata muitas das vezes é a falta de sonhos. E como eu sonho muito, e sonhava naquela época que nós tivéssemos um Ministério Público de interesse pessoal, que a gente pudesse atender as pessoas como elas são, não atender só como interesse coletivo, mas entendesse cada um, por menor que fosse para a gente o problema delas, mas para elas enorme, a gente teria que atender. E aí o Ministério Público do Estado do Ceará explodiu no Brasil todo. Para vocês terem ideia, me levou a, durante 4 anos, ser a presidente nacional do Grupo Nacional dos Direitos Humanos, presidindo o país inteiro. E aí a gente foi caminhando, até que um dia, depois de 10 anos, nessa luta, defendendo a comunidade, defendendo o consumidor, defendendo o meio ambiente, tem muita coisa maravilhosa acontecendo naquela época. Vocês sabiam que foi o Ministério Público que quebrou, digamos, o elo que existia para que a nossa Canoa Quebrada ficasse nas Guianas? E aí o Ministério Público foi lá, primeiro inquérito civil público no Brasil, após a Lei 7.347, que é a Lei da Ação Civil Pública, foi feito aqui no Estado do Ceará. E foi exatamente para que nós retomássemos a Canoa Quebrada para o Estado do Ceará. Foi o Ministério Público Cearense quem fez isso. Aí o Ministério Público começou a ser conhecido no Brasil todo, e um determinado dia eu recebo uma comissão de muitos promotores de justiça me pedindo para ser procuradora-geral, isso em 94. E eu não queria, porque eu achava que meu papel era aquele, defender a comunidade. Foram 10 anos de defesa, não foi fácil. E aí, de repente, esses promotores ficaram em cima de mim, eu posso até citar o nome de alguns: doutora Sheila Pitendeira, doutora Leila, doutor Zé Wilson, de grande memória para a minha vida, que eu amo, sempre amei muito. Foram vários companheiros, doutora Maria Luísa Fontenelle, estiveram todos lá, a doutora Sheila está participando, sabe de toda essa história. Eu me lembro, e vambora, e marcaram um jantar, lembra, Leila, lá na Seis Bocas, numa churrascaria, vambora, Socorro, tu tem que ser a procuradora-geral, até que eu cedi, digo, bota meu nome aí, vambora, e como mulher naquela época era muito difícil. Fui, nós conseguimos ganhar, aí a eleição, a primeira eleição, a segunda eleição, a terceira eleição, a quarta eleição, a quinta eleição. Graças a essa instituição, a esses valorosos promotoras e promotores, eu sempre tirei o primeiro lugar. Pela primeira vez, nós conseguimos fazer com que a gente não tinha ainda naquela época, e não existia em 94, não existia somente o Banco do Nordeste, eu não estou enganado, que até doou para a gente umas máquinas do tamanho da sala para ser o primeiro computador. A gente não tinha um computador, a gente conseguiu colocar o primeiro protocolo eletrônico, o primeiro computador, enfim, tudo de primeiro foi começado a partir daí, e de lá para cá as coisas viveram tantas coisas maravilhosas.
A gente queria aproveitar, doutora Socorro França, para falar sobre a importância do FDID, que vai completar agora 20 anos, né?
Que eu criei o FDID exatamente com a ajuda imensurável dessa queridíssima doutora Sheila Pitombeira. Doutora Sheila vai fazendo e vai se escondendo. Vai fazendo e vai se escondendo. Mas ela foi a grande mentora do FDID. E de lá para cá você viu que cresceu. Nós estamos inclusive ajudando as pessoas que precisam, que são carentes. Então, um Ministério Público forte, um Ministério Público acreditado, respeitado. Mas a gente, eu sempre digo que a gente tem que olhar para trás, porque ninguém faz o presente sem que tenha um passado. Então, esse passado, muitos, não foi só eu, não, muitos fizeram para chegar ao Ministério Público que é hoje. Então, estamos aí num momento assim, muito importante, de uma instituição muito importante na defesa da democracia.
Doutora Socorro Francisco, para encerrar nossa entrevista, agradeço demais a disponibilidade da doutora. Qual é a mensagem que a gente passa diretamente para a população cearense nesses 133 anos, a sociedade que sempre acredita e sabe que tem um Ministério Público lutando pela justiça e pela defesa dos direitos?
Como eu disse anteriormente, de acordo com o que a Constituição fala, eu sempre falo dos princípios constitucionais, o Ministério Público, essa instituição permanente, ela é essencial à função jurisdicional na condução dos interesses coletivos, difusos, individuais e indisponíveis, e sobretudo é assegurar a democracia. Quando a gente assegura a democracia, a gente assegura a inclusão das pessoas. Nós estamos vivendo uma era muito importante, graças à Constituição de 88, porque é a era da inclusão. São as pessoas que antigamente eram divididas por lotes. Hoje elas têm que ser incluídas, por isso que nós temos leis próprias, a lei do idoso, a lei da pessoa com deficiência, a lei que fala da política LGBTQIA+. Por que eu estou aqui na Secretaria de Direitos Humanos? Com um único objetivo. E Deus é tão bom que eu vim para uma Secretaria de Direitos Humanos, eu não sabia por quê, mas é porque é minha cara, foi a história da minha vida, e eu estou agora assumindo, graças a Deus, a antiga sede do Ministério, porque eu coloquei lá, estou indo para a sede de lá, olha as coisas convergindo, porque Ministério Público é isso. Ministério Público é inclusão, é defesa do idoso, é defesa das pessoas desaparecidas, dos migrantes que chegam aqui. Nós temos mais de 8 mil migrantes e refugiados no estado do Ceará. E aí, então, é uma convergência enorme de políticas públicas de inclusão. Eu só acredito numa sociedade quando não há diferença, quando a gente se respeita, quando a gente respeita os diferentes, quando a gente sabe que todos são iguais. O artigo 5º é muito claro da Constituição. Todos somos iguais perante a lei, independente de sexo, de cor, de raça, de tudo. Todos nós somos iguais. E aqueles que estão na desigualdade, nós temos que trazê-los e criarmos mecanismos próprios para que eles se incluam na sociedade. E o Ministério Público faz isso de uma forma maravilhosa. A nós compete a democracia brasileira.
Doutora Socorro França, 5 vezes PGJ, hoje secretária de Direitos Humanos do Estado do Ceará, muito obrigado pela disponibilidade, parabéns pelo trabalho e é sempre uma satisfação ter a doutora com a gente.
É uma missão de vida, é um propósito de vida, afinal de contas nós não viemos aqui no mundo para passear, nós viemos ao mundo para servir. E se cada um servir bem naquilo que ele faz da sua vida e do seu propósito, a gente vai longe.
Nesse bloco, a gente continua a tratar sobre os 133 anos do Ministério Público do Ceará. De lá para cá, muitas transformações e avanços. Especificamente, falamos agora sobre as atividades do Departamento de Memória Institucional do MP e o memorial na sede do órgão, no Cambeba, em Fortaleza. Recebemos aqui no debate público a Aline Lima, que é chefe do Departamento de Memória Institucional do MP, e também toda a equipe, e a gente faz um bate-papo aqui muito interessante que traz mais detalhes sobre essa história do MP do Ceará.
Aline, quanta satisfação te receber novamente aqui no programa. Seja bem-vinda.
Obrigada, o prazer é meu.
Aline, a gente quer entender qual é o papel da memória para uma instituição como o MP do Ceará. Conta pra gente.
Bom, a memória, ela é algo que permeia a vida da gente, seja individualmente ou na coletividade. E aí, a memória institucional, ela funciona como um alicerce. Um alicerce para a instituição se conhecer, conhecer os seus processos, a sua história, os erros, os acertos, e aí conseguir então criar condições de fazer projetos para o futuro, de repensar possíveis caminhos que tenham sido feitos e que não deram certo. Enfim, é uma questão até de você conseguir ter, desde a organização de documentos, de fotos, de jornais, próprias edificações que esses espaços acabam ganhando, torna-se então documentos para esse processo. Então, a gente, para pensar, para a gente poder ter esse pensamento de futuro, é importante a gente conhecer esse passado. Ao mesmo tempo, pode ser uma ferramenta, a memória institucional, para a gente se fazer conhecer. Então, para as pessoas conhecerem o Ministério Público, o que ele faz, o que ele já fez, a memória institucional funciona nesse sentido.
Importante, você destacou aqui, coletividade, alicerce, né? Pensar sobre o futuro, conhecer sobre o passado, e é justamente isso, né? É importante a instituição ter esse departamento, e a gente queria entender como é que foi criado esse departamento de memória institucional dentro do organograma do Ministério Público.
Esse processo vem de um processo mais amplo, feito pelo Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, em que ele está pretendendo, né, organizar por meio, inicialmente como um comitê gestor do Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memórias do Ministério Público. A partir dessa primeira construção, vai se difundindo para outros ministérios públicos, para os demais, e pensando que a gente tem o Ministério Público Federal, a gente tem o Conselho Nacional do Ministério Público e cada unidade da federação tem o seu Ministério Público também. Então, a partir das recomendações feitas por ele, que é de um movimento mais amplo de história do judiciário como um todo, foi pensada a necessidade de um departamento de memória. E aí, isso casando com o plano estratégico do Ministério Público de se fazer conhecer, de ter uma maior difusão de suas ações, foi criada dentro da Lei 18.320 de 2023, o Departamento de Memória Institucional, que está dentro da Secretaria de Comunicação. Dentro dessa estrutura, pensou-se, vai ter-se um departamento com uma chefia, gerida por mim, e uma equipe com alguns profissionais. Então, a gente tem um historiador, a gente tem um arte educador, a gente tem 12 estagiários de história, porque aí a gente, nesse sentido, já cobre a pesquisa com o historiador, os estagiários, e o atendimento ao público com o arte educador.
Ok, a gente queria agora conhecer um pouco mais, né, sobre as atividades que são desenvolvidas pelo Departamento de Memória e conhecer um pouco mais também sobre o memorial, né?
Bem, a gente trabalha então com esses dois vieses, né? A gente trabalha com a pesquisa e com o atendimento de público no espaço de exposição, mas a gente também gere o espaço cultural da Procuradoria-Geral de Justiça, que fica no Cambeba. Então a gente traz exposições temporárias para esse espaço e, a partir dessa estrutura pensada de difusão do papel do Ministério Público, a gente também tem as demais sedes das promotorias como espaços de exposição. Atualmente, por exemplo, a gente tem uma exposição temporária na sede da PGJ, a gente tem nas três principais cidades do Cariri, Crato, Juazeiro e Barbalha, também com exposições, e na sede das Procuradorias de Justiça da capital, em Fortaleza. Nesse sentido, essa é uma das ações que a gente tem de maior difusão, mas a gente faz um trabalhinho interno, que é a organização dos documentos, a organização das fontes, a pesquisa sobre muitas das pessoas que fizeram acontecer o Ministério Público. A gente tem um projeto de memória que tem uma série de entrevistas gravadas que a gente está estruturando para serem difundidas, ter conteúdo, né, para isso. A gente contribui, por exemplo, na produção de cards e de matérias da própria Secretaria de Comunicação, e a gente tem o programa de rádio, que o Lucas é seu companheiro nessa trajetória, que é o Histórias do MP, que já está aí há mais de um ano rolando.
Isso mesmo, né? Daqui a pouco a gente vai conversar com ele, nosso historiador Lucas Pinheiro. Além de chamar a atenção que você falou que o Departamento de Memória, né, ele foi criado recentemente, né? Em 2023, a gente está um pouco mais de um ano, né, sobre esse departamento, e a gente já vê grandes, né, resultados a partir dessa instalação.
Sim, a gente está com um ano. O trabalho de estruturação do memorial, que é a parte física do espaço, ele já tem mais tempo, né? E também esse início do processo vem com a doutora Sheila Pitombeira, que começou juntando material, juntando gravações, e a gente teve um processo aí de pelo menos 2 anos de estruturação do espaço físico, que foi inaugurado em novembro, que funciona na sede da Procuradoria-Geral no Cambeba, é aberto ao público. E, a partir do momento que o memorial estava quase pronto fisicamente, o Departamento de Memória foi criado para que isso fosse melhor viabilizado.
E a gente teve a oportunidade, Aline, de poder acompanhar, né, a construção desse memorial. A gente viu o seu empenho de toda a equipe. Qual o sentimento, Aline?
Acho que de realização, né, de você poder ter uma ferramenta prática. Então, você pensar um memorial, pensar um espaço de museu em que as pessoas vão poder conhecer essa história de forma tridimensional, vamos dizer assim. A gente pode pensar a exposição como um livro que você pode, em alguns momentos, tocar em algum objeto, ver uma foto, ver um conteúdo, e a gente trabalhar outras questões. Então, o memorial, para a gente, traz esse poder de ferramenta de difusão que a gente tem o prazer de estar junto nesse processo desde o comecinho.
Dando continuidade à nossa entrevista aqui, aproveitar para saudar desde já, né? Todos aqui no Debate Público já conhecem o nosso historiador, como bem disse a Aline, né? Participa com a gente com a história do MP. Hoje o nosso Debate Público está tratando sobre os 133 anos do Ministério Público do Ceará. Lucas, primeira pergunta que eu faço para você, né? Seja bem-vindo ao debate público. Como é que você vê o papel do historiador na preservação e disseminação da história institucional?
Então, Alex, muito obrigado e todo pelo espaço. O papel do historiador, eu acho que é fundamental e tudo para a divulgação dessa história, né? Porque, assim, eu enxergo o papel muito numa relação de construir ligações sobre fatos e momentos históricos, algumas vezes que parecem insignificantes, né? Que têm pouca importância, mas aí a gente, vendo num contexto geral, a gente acaba ligando em todos esses fatos históricos e acaba criando uma história, né? Algo conciso, que possa ser divulgado, né? Que faça que as pessoas entendam esse desenvolvimento histórico e todo da instituição. Então, eu enxergo muito o trabalho do historiador como um construtor de pontes, né? A gente interliga esses fatos, né? Através da pesquisa, através da análise de fontes, né? De entrevistas e tudo, para exatamente construir essa narrativa histórica, né? Essa pesquisa e tudo sobre a instituição.
Você ressaltou a questão de construir pontes, e eu acho interessante porque até na produção do debate público, a gente às vezes está aqui, né, na sala, vendo qual vai ser o tema da próxima edição, e você, enquanto historiador, vem com essa colaboração de contextualizar para a gente muitos assuntos e até dar sugestões de programa. Olha, tal dia vai ter uma data comemorativa, que acho que a gente pode trabalhar isso no debate público, e essa parceria é sensacional, Lucas.
Exatamente, né? Como a Lênio bem pontuou, né? A gente, dentro da Secretaria de Comunicação, cria esse vínculo, né? A gente acaba destacando alguns pontos e tudo que algumas vezes podem parecer, né, que de pouco significado, mas que historicamente, se a gente analisando, né, acaba tendo um respaldo muito grande, um impacto muito grande na população.
Lucas, e a importância, né, dos ouvintes que acompanham o debate público em saber sobre a história institucional do MP? A Aline já até pontuou, né, alguns itens aqui, mas eu acredito que é conteúdo riquíssimo, né, e que fortalece cada vez mais, né, a imagem e a atuação do Ministério Público.
Pronto, Alex, assim, eu enxergo essa divulgação dessa história para a população muito, assim, na ideia que a memória, né, ela quer falar bem mais sobre o presente do que o passado, né? Então, assim, essa divulgação e tudo dessa história, né, desses fatos e tudo dessas memórias, elas criam uma expectativa no ouvinte, né, e na população, como também nos membros, né, os promotores, os procuradores, os servidores, criam uma expectativa sobre a atuação do MP. Então, assim, voltando para o passado, né, esses 133 anos, ele marca uma institucionalização e tudo do MP a partir da Constituição Estadual de 1891. Mas a atividade dos promotores já era exercida desde o período colonial e o período imperial. Claro, muito restrita e toda uma atuação mais criminal, né, na área criminal. E hoje a gente vê uma atuação do MP bem mais ampla, né? E a partir da Constituição de 88, o MP hoje é uma instituição muito fundamental, né, para a defesa e todos esses direitos importantes para nós, né, e para a população cearense.
Você que escuta o debate público, a gente também está conversando aqui com o historiador do Ministério Público do Ceará, Lucas Pinheiro, e já vem a vinheta, a história do MP, né? Porque toda semana ele está com a gente. Lucas, o debate público hoje comemora a 100ª edição do quadro A História do MP, né? E eu queria saber, entender, até os ouvintes também, qual foi a motivação inicial para criar esse quadro e quais foram alguns dos momentos históricos que foram mais marcantes abordados aqui no programa.
Então, Alex, assim, a pesquisa, né, que foi a base tudo para a inauguração do memorial, já como a linha bem pontuou, já vinha sendo feita, né? Então a gente tem a inauguração do memorial em novembro do ano passado, né, em 2023, e a pesquisa já vinha sendo feita pela Procuradora de Justiça, a doutora Sheila Pitobeira, por outras parceiras, historiadoras, né, e eu assumi e tudo bom de já andando, né? Mas e aí, assim, era um material que a gente tinha, né? O memorial ainda não tinha sido inaugurado, né? Então, assim, foi um espaço que a gente encontrou que para levar para a população cearense, né? Essa história da instituição, essa transformação da instituição, como que um MP age todo em vários contextos históricos, né? Então, assim, a principal função, né, e assim, como se estruturou em todo o quadro, veio muito nesse sentido, né? Havia uma pesquisa já feita e a gente queria levar para a população, né, esse conhecimento, né, essas informações e tudo que a gente já havia pesquisado. E aí, destacar momentos históricos é muito difícil, né? Porque são 133 anos, né? Uma atuação dos promotores de um longo período na história do Ceará, na história do Brasil, mas eu gostaria de destacar muito a participação feminina em todo, dentro do MP do Ceará. E aí destacar três momentos históricos, né, que eu coloco assim. Na década de 30, né, em 1934, com a primeira promotora nomeada, que foi a Lucrécia Pinho, né, então assim, um pioneirismo nesse primeiro momento, e principalmente entender o contexto da década de 30 como importante para a conquista dos direitos femininos. Né? Então, assim, a Lucrécia Pinho sendo nomeada promotora está dentro desse grande... essa grande esteira de progresso e tudo que vai vir na década de 30. E aí, um outro destaque, né? É a primeira Procuradora-Geral de Justiça, a Geórgia Gomes de Aguiar, né, que vai assumir a função, o cargo máximo do MP, durante o período final aí da ditadura civil-militar. Né? Então, assim, pensar que é um momento político muito demarcado pela presença dos militares, por uma força masculina, né? Então, uma mulher assumir esse cargo, né, é um fato muito importante. E a gente tem uma foto que é sensacional, né? Uma foto com ela, somente ela, de mulher, numa posse do secretariado e tudo do governo do Estado, né? Então, se você imaginar vários homens, né, muitos militares, e apenas ela como mulher, né? Então, essa foto hoje tem um peso muito grande, né? E destacar também a atuação da ex-procuradora-geral Socorro França, né? Que aí uma longa trajetória dentro do MP do Ceará e, assim, durante a década de 90 e 2000, né, foi por 5 vezes e tudo PGJ, né? E destacar a atuação dela na criação de diversos programas, como o DECOM, né, como as promotorias especializadas do MP e diversos outros projetos, programas e tudo que foram fundamentais para o MP atingir ainda mais a população, né, nessa prestação de serviço.
Ok, Aline citou a doutora Sheila Pitombeira, o Lucas citou a doutora Socorro França, que inclusive participam também do nosso programa de hoje. Daqui a pouco, no segundo bloco, a gente vai conversar com essas duas nossas entrevistadas também. Lucas, hoje a gente não tem história do MP, porque a história já está sendo contada aqui na entrevista, né?
Sim, sem dúvida, Alex. Aí a gente já está contando aí a história, né?
E eu quero agradecer, como, né, a gente está falando dos 133 anos do Ministério Público, é a 100ª edição da história do MP. E é isso, a gente segue agora para conversar com ele, o Alisson Freitas, né, que é arte educador do Departamento de Memória Institucional do MP de Ceará. O Alisson também já esteve com a gente em alguns momentos recentes, né, falando sobre esse trabalho, algumas das atividades do departamento. Alisson, recentemente o Memorial foi um dos espaços culturais participantes, né, da 22ª Semana Nacional de Museus aqui em Fortaleza. E você pode relembrar pra gente, né, como é que foi essa participação em um evento de grande porte, né, como esse? Seja bem-vindo.
Primeiramente, obrigado, Alex, pelo espaço de fala, né? A Semana Nacional de Museus é um evento de mais de 2 décadas, né? Então já é um evento do ramo cultural consolidado. E aí, quando foi pensada essa participação do Memorial, foi pensada para buscar inserir esse espaço, que é um espaço de memória que é novo na cidade, né, mas que tem que começar a encaminhar, né, parcerias com outros espaços institucionais de memória, mas também com a comunidade escolar. Então, essa atividade ela foi pensada para se aproximar dessa comunidade escolar. Firmamos uma parceria com a Escola Liceu da Messejana, né, na figura, e aí tem que destacar, na figura do professor Jorge Henrique, professor de História da escola, do liceu. E aí essa parceria ela foi, rendeu muitos frutos na Semana de Museus, né? A gente teve uma sequência de 3 dias com os alunos, quase 200 alunos, entre palestras na própria escola, em 2 dias, e vi com os professores e também uma visita que uma das turmas veio fazer aqui no último dia, né, da Semana de Museus. Então, foi uma semana de saldo extremamente positivo, de muitas trocas interessantes, e quando você é um arte educador no lugar, assim, num espaço de memória assim, surgem muitas coisas a partir dessas trocas, né? E aí, então, eu considero que foi uma ótima participação no Memorial, a primeira, no caso, né? E também foi a minha primeira participação como organizador / a pessoa que estava responsável pela atividade da Semana de Museus.
Eu lembro que esse destaque a gente trouxe no programa e eu achei interessante, até a gente comentou, né, Alisson? Essa questão do Ministério Público e né, à escola, e depois eles voltarem à escola. Como você bem disse, né, é uma troca que se torna necessária, né, para que se possa compreender tanto sociedade, Ministério Público e essa interação, né?
Sim, até pelo fato de era uma quantidade enorme de alunos, né, então nem todos poderiam vir no dia da visita. Então foi que a gente pensou, a gente vai, meio que faz isso ser público, né? Olha, nós temos aqui nas vizinhanças um espaço de memória, um espaço cultural que pode ser visitado. Então foi nesse sentido, ir para fazer ser público, né, essa informação, e eles virem para ver aquela informação que eles captaram nos dias anteriores na forma presencial, né? Ali no concreto, vendo os objetos, conversando com a própria doutora Sheila no dia também. Então foi uma troca bem interessante.
Alice, falando sobre essas experiências, né, de ir, de vir, de interagir, o que é que mais tem marcado as pessoas, os grupos, né, que visitam o memorial e até mesmo vocês que acompanham o departamento?
Quando você trabalha com história, com memória, né, quando você é das ciências humanas no geral, algumas pessoas dizem que a gente é emocionado. Mas a questão é que são tantas trocas e tantas idas e vindas, né, que você acaba pegando muita coisa das pessoas, né? E acaba entregando também. Então, quando você trabalha com mediação cultural, e aí eu vou falar mais da minha prática, porque sou eu que lido no dia a dia com o contato com as pessoas, tem uma atividade, muitas coisas marcam, né? Mas tem uma atividade que eu estou chamando de memorial particular, porque memoriais são diferentes de museus, né? São um pouquinho diferentes. Então, eu pergunto para a pessoa o que é que ela acha que é um memorial. E a pessoa vai dando. Geralmente, a pessoa vai para o lado dos objetos, né? Então, guardam-se. A pessoa vai guardar uma foto, né? Diz que vai guardar uma foto no seu memorial particular. Ou vai guardar um brinco ou um sapato. Aí que fica a questão: o que é que tem marcado nessas experiências? Porque objetos, eles relembram pessoas, geralmente, né? E às vezes a pessoa, infelizmente, já faleceu, né? Ou não mora mais com aquela outra pessoa, enfim. E aí algumas pessoas têm chorado um pouco nessas experiências de troca dessa atividade que no momento eu estou chamando de memorial particular, né? E aí você, querendo ou não, descobre um pouco da vida do outro, né? E aí as pessoas deixam essas memórias, eu digo que elas deixam essas memórias comigo, né? E aí eu até agradeço, porque não é fácil compartilhar algumas, né? E aí já teve alguns episódios de choro mesmo, de emoção de algumas pessoas. E isso de jovens e adultos, das diversas faixas etárias possíveis aí, que já visitaram o memorial.
Memória viva, né?
Memória viva, e ela se constrói a todo dia, a todo momento.
É isso aí, ok? Você que acompanha o debate público, mais uma vez eu reforço que nós estamos falando sobre os 133 anos do Ministério Público do Ceará, né? E aí nós estamos conversando com a equipe do Departamento de Memória Institucional do MP do Ceará, já conversamos com a Aline Lima, que coordena, né? Que é a chefe do departamento, o Lucas Pinheiro, que participa com a gente também, historiador, o Alisson Freitas, que é nosso arte educador, e agora a gente vai trazer mais integrantes dessa equipe, né? Com muita satisfação, com muito orgulho, que são as nossas queridas, né? A Laís Delfino e a Luísa Farias. Elas que fazem também, né, a colaboração no departamento, são estagiárias, né, e colaboram demais com toda a equipe. E eu pergunto a Laís. Laís, seja bem-vinda, antes de tudo. E eu queria saber quais são as atividades que você tem desempenhado durante o estágio no Departamento de Memória Institucional do MP do Ceará.
Olá, Alex. Olá, ouvintes do debate público. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sou Laís, eu sou estagiária aqui do Departamento de Memória desde o ano passado, entrei antes da inauguração do espaço do memorial, e desde então eu posso dizer que a maioria das atividades desempenhadas foram relacionadas à pesquisa e ao levantamento de fontes a respeito dessas personalidades e desses eventos mais marcantes para a história e para a memória da instituição. E, nesse sentido, nós trabalhamos não só com os documentos presentes no nosso acervo, no acervo do Ministério Público, mas também buscando fazer pesquisas externas em acervos de outras instituições, como é o caso da Biblioteca Estadual, o acervo de jornais e periódicos, sempre buscando esses registros da atuação da instituição em diferentes momentos históricos.
Importante, você destacou que você entrou antes, né, da inauguração, então acompanhou de perto todo esse processo, né, Laís?
Isso, tive a oportunidade de acompanhar parte do processo até a tão esperada concretização, né, desse projeto de pesquisa que já vinha sendo desenvolvido há alguns anos, e acompanhei também a dedicação dos incansáveis historiadores, né, do Lucas e da Aline, comprometidos completamente com esse projeto.
A Laís Delfino, ela fala sobre um momento pré-memorial, né, que também acompanha o EOP, né? E agora a gente também conversa com a Luísa Farias. A Luísa vem mais com um pós-memorial, né, Luísa? Conta pra gente, seja bem-vinda. De que maneira essas experiências têm contribuído para a sua formação acadêmica?
Oi, pessoal. Então, meu nome é Luísa, sou graduanda de História pela UES. E como a Alex falou, já venho de experiência pós-inauguração do memorial, né? Eu faço parte aqui do departamento desde o início desse ano. E então cheguei já com o memorial pronto, novas atividades acontecendo, né, dentro do departamento. E a gente continua esse trabalho, né, como a Laís falou, de pesquisa, de produção dessa narrativa, desse conhecimento histórico, tanto através do nosso acervo. É muito importante falar que nós temos um acervo de documentos, de fontes, que contempla jornais, fotografias, documentos como pareceres, ofícios, né, um acervo bem vasto. E aí a gente continua o tratamento dessas fontes, a gente faz essas análises, a catalogação, a leitura, mas a gente também está acompanhando aí as atividades do Alisson, né, na arte e educação. Então nós participamos desse momento de mediação, escutamos também e aprendemos, né? Então, atualmente, a gente atua nesses dois aspectos: o da pesquisa, né, da narrativa, da construção do conhecimento, e também da democratização desse conhecimento que nós estamos aí construindo aqui no departamento.
A gente está falando sobre os 133 anos do MP do Ceará, só reforçando que a Luísa é aquela voz que você escuta: visite o memorial. E é justamente sobre isso que a gente quer fazer esse convite, Aline. Voltando aqui para você, né? Já estamos chegando no fim da nossa entrevista. Percebo a riqueza que é a equipe que você, né, coordena, os profissionais que compõem. E para conhecer o memorial, tem que ir até o memorial, né?
Sim, a gente vai ter uma préviazinha online também, mas a visita presencial é sempre a experiência mais forte, vamos dizer assim, né? Então, se quiser visitar o memorial do Ministério Público, a gente fica na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no bairro Cambeba, no Centro Administrativo do Cambeba, e a gente funciona de segunda a sexta, de 8h30 às 4h30 da tarde. Estejam todos convidados. E, mais uma vez, agradeço a oportunidade de a gente contar um pouquinho dessa história, e vocês fiquem aí atentos ao programa, que toda semana tem um pouquinho da gente compondo esse produto que o MP disponibiliza para a sociedade.
Ok, a Aline faz o convite à população para conferir, né, mais sobre o memorial, mas antes de você ir embora, eu quero só mais um pouquinho. Projetos futuros, como é que alguém de repente entra em contato com o memorial para: Aline, eu queria fazer uma parceria de uma exposição, a gente também quer fazer parte, né? Conta pra gente, Aline.
Bom, a gente também recebe visitas agendadas, né? Grupos a partir de 10 pessoas podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, tá lá no site do Ministério Público. E para exposições, a gente tem um comitê de um conselho consultivo, na verdade. Então, as inscrições são abertas direto, né? Não tem período. Você pode entrar no site, ver lá as tratativas, manda a sua proposição de exposição e a gente passa para esse comitê que avalia. Então, basta entrar lá no site que tem todas as informações.
Ok, Aline, muito obrigado pela participação, né, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E é sempre uma satisfação, tá?
Obrigada a todos e até a próxima.
Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro, a história do MP com a gente, né, sempre presente toda semana.
Obrigado.
Obrigado também ao Alisson Freitas, nosso arte educador, né, está sempre presente com a gente, acompanhando esses trabalhos em campo também. Satisfação, Alisson.
Obrigado, Diego.
Obrigado, Luísa, né, pela participação também aqui no debate público.
Satisfação.
Um abraço para a Laís também, que é a estreia, né? Primeira vez que a Laís participa do debate público, e a gente fica contente a cada, né, estreia no nosso programa, tá? O debate público, ele é justamente isso. Ele é feito para que todos possam estar com a gente e trazer sempre esse conhecimento a mais para a sociedade cearense.
Incrível, Alex. Eu que agradeço a oportunidade.
E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.